Fala, galera do BAMI! Tiago substituindo a Natália. Na entrada maior, clima Bruninho De Luca. Estou aqui hoje para falar de um assunto que eu tenho muito interesse, porque primeiro leva meu nome na história, e segundo que eu estou há horas querendo planejar, e trouxe um especialista no assunto que a gente vai falar hoje, que é os caminhos do vinho, e não só do vinho, de Santiago de Compostela. E para isso a gente trouxe o cara que mais fez caminhos no Brasil, está no Guinness, é um degustador ninja, um professor aí de várias escolas, trabalha, ele é um dos trabalhadores da Porto Scali, da importadora, o grande copiloco Ferrazzo. Manda um alô aí, Ferrazzo.
Fala, galera, tudo bem, cara? Prazer estar aqui com vocês, um prazer grande falar com você, Thiago. Não tinha, né, me atinado nesse negócio, ficar em Santiago, ter seu nome, né? Comecei já a dar risada aqui com a sua apresentação. Tá ótimo.
Eu tô há horas querendo fazer. E cara, uma vez eu te perguntei, que eu tava falando, que eu disse, tô com vontade de fazer esse caminho. E tu disse, eu fiz algumas. Quantas vezes você já fez caminho, Ferrazzo?
Cara, eu fiz 5 vezes. Eu fiz 5 rotas diferentes, né? O caminho de Santiago tem muitas rotas, né? Na verdade, tem rotas... Eu não vou dizer estabelecidas, tem rotas mais utilizadas, vamos dizer assim, mas tem inúmeras, né? Você pode sair de qualquer lugar, mas assim, famosas, né? Deve ter ali suas, sei lá, 15, tem um pouco mais, né? Mas mais comentadas ali, talvez 15, 10, 12, alguma coisa assim. Mas eu fiz 5 rotas bem largas, bem grandes ali, bem distantes de Santiago.
Bacana. Deixa eu, primeiro, antes, assim, eu quero que tu te apresente, Ferraz, só para dar um perfil teu aí. Pra galera.
Boa, boa. Eu sou, cara, José Luiz Ferrazzo, né? O pessoal me chama de Ferrazzo aí no vinho. Eu trabalho hoje como diretor comercial da Porto Scali, importadora Porto Scali, e sou embaixador do grupo Bacalhau Aliança no Brasil. Eu cuido da parte de importação direta da vinícola Bacalhau de Portugal. E pela Enocultura, eu tenho, né? Eu tenho o diploma da W7, tenho o FWS, especialização francesa, espanhola, italiana, e dou diversos cursos para eles aí desde o nível 1 da W7, até a aula para o diploma, esses cursos aí que a gente pena para fazer, né?
Mas é... Sim.
Então tem toda essa trabalheira aí.
Tu tá praticamente submerso no mundo do vinho mesmo, né?
Ah, eu trabalho full time com vinho, né? Não faz muito tempo que eu tô no mercado, faz só 5, faz 5 anos e pouco que eu tô no mercado. Antigamente eu sou de Jundiaí, né? Antes eu trabalhava com outra coisa, eu tinha uma construtora aqui no interior, acabei saindo desse ramo 5 anos atrás, era um plano meu. E acabei entrando no vinho quando eu tirei o meu diploma, né? Quando eu me formei no diploma da W7, eu acabei indo trabalhar com vinho. E tô aí faz 5 anos fazendo um monte de coisa no vinho, respiro vinho desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormindo.
Maravilha, Ferrazinho. Me diz uma coisa, tu o caminho para ti, tu fez ele já na época do vinho, ou foi uma coisa espiritual, foi pro esporte? Qual foi o objetivo do caminho de Santiago?
Cara, foi um negócio engraçado, porque assim, o sonho de fazer o Caminho de Santiago era do meu pai, né? E aí, como eu trabalhava com meu pai na área de construção, na construtora que a gente tinha, né? Eu sempre ficava incentivando meu pai ali, vai fazer, tira umas férias, vai fazer. E meu pai sempre postergando, porque por causa do trabalho. Aí teve um ano, uma vez em 2000, em janeiro de 2005, meu pai falou, cara, vou fazer, comprei uma passagem e vou para lá em maio. Na época, meu pai tinha 57 anos. E aí minha mãe falou assim, pô, agora você ficou enchendo o saco do seu pai, agora vai lá fazer junto, né? Eu vou deixar seu pai andar 900 quilômetros a pé sozinho, né? Então eu falei, pai, então vou junto. Então foi em 2005 que eu fui a primeira vez. Comecei a ler um pouco, mas assim, até as informações que a gente conseguia eram mais difíceis do que hoje em dia, né? Hoje em dia você descobre até... quantas camas tem no lugar, se quiser reservar o lugar para você comer, você reserva. Antigamente era mais complicado, sim, assim, né?
Hoje está mais turístico.
Indo junto e adorando. Não é que está mais turístico, mas tem mais informação, né? Você consegue falar, cara, vou reservar o meu jantar no lugar tal, né? Então, sim, hoje, vou ver como é que está, se está chovendo. Entra aqui no Google Maps, coloca lá Google Earth, vê o solo e vê como é que está. Então, naquela época não tinha nada disso, né? A gente viajou sem celular, né? Então,
e aí,
apesar de já ter celular, na época não levava. Então, era um pouco mais roots, né?
Certo.
Foi 2005.
Bom, só para saber se o vinho já estava envolvido mesmo, essa parte.
Cara, a gente sempre tomou vinho na minha casa. Sou descendente italiano, né? Minha família é descendente italiano, a gente sempre tomou vinho, mas não tinha nem pensado em trabalhar com o negócio. Comecei a gostar lá na primeira vez, porque aí comecei a passar por todas aquelas regiões onde o caminho passa e fui tomando vinho todos os dias com meu pai, né? Então fui dando aquela amadurecida com o paladar, treinando um pouco, e quando voltei comecei a falar, cara, vou tomar mais vinho, né? Vou estudar um pouco. Comecei a ler um pouco,
Aí
fazer
leu
uns
Paulo
cursinhos
Coelho já?
baixinhos.
Já leu um Paulo Coelho? Já foi?
Já li os Paulo Coelho todos, né?
Sim.
Gostei. Aí falei, agora vou fazer de novo, né? Aí fui 2007 de novo, aí li de novo os Paulo Coelho, aí gostei mais. Aí comecei a estudar mais, aí fui de novo 2009, 2010, 2011.
Isso
Fui
só. Oi, vai. Manda ver, manda ver.
Aí, não, aí fui então 2005, 7, 9, 10 e 11. Só
Caramba.
fui trabalhar com vinho pesado mesmo em 2017. Comecei a estudar vinho em 2012, quando voltei de lá, né? Então foi meio que uma coisa que acabou me empurrando para o vinho, foi lá, entendeu?
Perfeito. E para contextualizar assim, tu fez cinco caminhos, só para a galera entender. Tem um símbolo que é a concha, né, que são todos os caminhos que se encontram no ponto final, que é Santiago de Compostela, né?
Cara, é o seguinte, eu fiz o primeiro, que é o caminho francês, que é o mais normal, né? O mais
Certo.
comum, vamos dizer assim. Ele ficou muito mais conhecido também, claro que ele foi um dos primeiros a serem feitos, né? Mas ele ficou muito famoso mundialmente por causa do Paulo Coelho, que foi lá e fez realmente o caminho francês, partindo de uma cidadezinha na França chamada Saint-Jean-Pied-de-Port.
Perfeito.
Você atravessa a fronteira para os Pirineus, em um dia você está na Espanha.
Coisa
Então
linda.
ele chama de caminho francês, mas você anda um dia só de França, meio-dia e já está na Espanha, né? Eu fiz esse como uma primeira tacada. Depois eu fiz uma variante dele, onde eu ficava tipo uma semana andando num outro caminho. Depois encontrava com ele, chamava Caminho Aragonês. Depois eu fiz Caminho do Norte, que era totalmente diferente, que iam pelas praias do norte da Espanha. É como se fosse uns 100 quilômetros ao norte do caminho normal. Então ele ia, aí ele passava por outras cidades tipo Santander, Bilbao, San Sebastián, né, que você começa, Oviedo, Lugo. Passei por todas essas. No caminho francês, eu tinha passado por Logroño, Pamplona, Bilbao, León, né, outras cidades grandes, entre aspas, assim, né? Porque lá são cidades grandes ali com 100 mil habitantes, né, 80 mil habitantes. E depois eu comecei a fazer os França, né? Então, teve uma vez que eu saí de Lourdes também, então andei ali mais 10 dias dentro de França para depois entrar na Espanha. E o mais longo que eu fiz, eu saí de Lyon. Aí eu andei quase 800 quilômetros dentro da França e depois mais 800 e pouco dentro da Espanha. Então, acabei andando lá 1.650 quilômetros.
Cacetado. Sempre a pé, Ferrazzo.
Sempre fiz a pé, cara. Todos os cinco caminhos que eu fiz a pé.
Bom, então eu já quero te convidar para fazer um que tu não fez, que é saindo do Porto.
Fazendo do Porto, eu tenho uma super vontade. Conheço bastante do roteiro. É mais curto, né? Você vai fazer ali mais ou menos uma semana e, cara, topo demais. Se você quiser armar, a gente faz junto aí. Vai ser bem bacana.
Beleza. E sempre tu fez com aquela história de pegar o teu passaporte do peregrino e carimbando, sempre levou a sério essa parada?
Sempre levei, cara. Eu sempre fiz muito sério, assim. Porque tem o passaporte do peregrino, né? A credencial do peregrino serve para quê? Para que você possa se hospedar nos albergues. Então, sei lá, você anda 30 quilômetros, 25, 20, alguma coisa, dorme lá, carimba o seu passaporte. No dia seguinte, você vai andar mais 25, quando você chega na cidade da frente, ele pede o teu passaporte, né, a tua credencial, e ele vê que você dormiu na cidade anterior de 25 km, então ele permite que você durma ali. Isso
Isso
aí você está
tem.
usando para dormir nos seus albergues, que são gratuitos, ou pagam 3 euros, 4 euros, é uma taxa simbólica para
E
você poder
tu
ficar nele.
sempre ficou nessas pegadas assim, mais peregrino mesmo, hostel, albergue.
Eu só fiquei hospedado em lugar mais caro, mais chique, hotel, alguma coisa, quando não tinha nenhuma opção de albergue. Eu
Sim, que lota, né?
dei sempre assim a. Eu não tava indo para ficar em hotel top, eu tava indo para ficar em albergue realmente, todas as vezes, né? Então, onde tinha albergue, eu ficava em albergue. Foi, sei lá, 95% das vezes eu fiquei em albergue de peregrino.
E sempre experiências boas, Ferraz, assim, de albergues e coisas.
Cara, tive algumas experiências sensacionais, algumas boas, e as ruins que eu tive valeu para dar mais valor para as boas, né?
Entendi.
Então, assim, teve alguns casos engraçados de experiências, vamos dizer assim, de tumulto de noite que você não consegue dormir, porque tem um cara do lado roncando, né? Alguma coisa ou tem um cara que, sei lá, sonâmbulo no meio da noite, porque, cara, tem quarto que cabe em 4 pessoas, tem quarto que cabe em 100 pessoas, né?
Loucura.
Então, é um galpão, né? Eu dormi em ginásio, né, de escola, dormi em prefeitura, porque às vezes os albergues estavam lotados e eles te transferiam para outros lugares, entendeu? Então, cara, eu dormi em bar, porque o albergue estava cheio, mas o cara tinha um bar, o cara pedia para dormir no bar. Então, assim, você tá numa vibe muito descontraída, né? Então, você acaba aceitando o que o cara te propõe, entendeu? Se
Sim.
você tiver uma cabeça boa, né?
Claro, claro. E tu teve, fazendo essas distâncias a pé, qual foi a maior distância que fez? Teve algum perrengue de tempo, bolha nos pés, sei lá, tem muitos relatos disso, né? Por exemplo, Pirineus, tu pega uma
Ah.
época que congela de noite, tem até uma área que são tipo uns bunkerzinhos que se der algum problema, tu fica ali dentro dormindo, sabe?
Exato. Teve alguns raros casos, né? Outro dia, quando eu tava lá, teve um caso muito, muito raro e triste, né? Teve um menino de 19 anos que, cara, faleceu por ficar de frio.
Ah,
19 anos.
que droga.
Então foi um negócio, mas é assim, é um caso em um milhão, né? Um negócio assim, cara, muito raro. O caminho de Santiago tem mais ou menos 150 mil turistas por ano, né? Pessoas por ano que fazem. Então, assim, é um número muito elevado. Mas bolha, cara, vou te falar, 99% das pessoas têm. Ou todo mundo tem, né? Você vai acabar fazendo alguma hora. Eu tive um monte.
Sim,
Tive
tu.
BO de bolha, tive problema de tendinite no joelho, precisei parar 2, 3 dias, aí me entupia de remédio, continuava, ou tomava vinho, continuava. Você vai levando, né, cara? Você vê que você acabou carregando muita coisa, então você despacha coisa, ou joga a coisa fora para tentar diminuir seu peso, né? Então você vai passando por esses BOzeiras. Agora, o
Teve
caminhar durante o dia,
sim.
você perguntou um negócio legal, porque assim, a minha média sempre foi. Se eu pegar o caminho como um todo, sempre girava na faixa de 27 a 30 km por dia, né?
Porra, é uma cacetada, não?
É, assim é que você acaba acostumando, mas é pesado. É que você anda lá 6, 7 para tomar café, anda mais 6, 7 para almoçar, entendeu? É o dia inteiro para você andar 30, né?
Sim.
Agora, eu gosto de uma aposta, né, Thiago? Eu sou um cara, né? Eu gosto
Desafio.
de um desafio, né? E teve um dia que uma pessoa lá me falou, bora andar, vamos ver quanto você aguenta. Eu falei, bora. Esse foi o dia que eu mais andei na minha vida. Andei 61.
Jesus, mas saiu o quê? 5 da manhã, chegou 9 da noite.
Exatamente. Saí 5 da manhã, cheguei meu 9 e pouco da noite.
É uma
Mas
paulada,
andei
né?
61 quilômetros, cara.
Veio
Esse foi meu auge.
de Jundiaí a São Paulo.
E voltei um pedaço.
Sai daí agora que dá tempo de dar aula lá no hoje ainda.
Exato, cara. Esse foi um negócio surreal. Mas já tava. Eu já tinha andado, sei lá, 800 quilômetros, né, quando eu fiz isso. Então eu já estava muito calejado, né, muito, muito cansado, muito pesado, né, já estava aguentando muito, né,
Sim,
não foi no primeiro dia, né.
já tava cascorado. E
Já estava
tu
cascorada.
que tu falou que fez essa distância maior, mas dentro das janelas que tu ia de viagens para cumprir esses caminhos, qual foi o período mínimo e máximo que tu fosse, assim, uma semana, um mês, qual foi os teus caminhos de duas
Não,
pontas?
todos os caminhos que eu fiz, eles foram superiores a 800 quilômetros, né? Então, eu
Caramba.
fiz 800, 950, 950, 1.000, 1.200 e 1.600, né? Então, o mínimo que eu fiquei foi 35 dias,
Boa.
né? A primeira vez eu fiquei 35 dias, mas o último que eu fiquei, por exemplo, eu fiquei acho que 75.
Curtindo mesmo.
Então,
Nem
assim,
parava um dia cada cidade, dava um tempinho.
não parava, cara, raríssimas cidades eu ficava um dia parado.
Nossa
Andando
Senhora.
todos, eu andei 1.600 km, então assim, andava lá 20 e poucos em média por dia para chegar até o final.
E nenhum dia deu
Mas
algum.
alguma. Ah,
Nenhum.
não, tem vários dias que fala assim, cara, hoje eu vou ficar à toa, né?
E nenhum dia deu
E amanhã,
uma burladinha,
nada.
pegou um Uber assim.
Cara, nem tem Uber lá na região, você quer saber, viu? Tem uns táxis
Hoje eu vou
perdidos.
fazer 20. Pega um Uber, uma garrafa de vinho e seguiu. Nunca rolou?
Não, cara, eu não fiz, não peguei Uber, não.
Ah.
Teve uma vez lá que eu tava machucado no final não, na metade, eu fiquei 2, 3 dias parado. Aí teve um caso, um dia único lá, que eu tava junto com meu pai. Foi engraçado porque foi a primeira vez. E era quando eu era mais novo. E quando eu era mais novo, eu era mais metido a achar que tava forte, né?
Lógico.
E aí eu me machuquei, fiquei com uma tendinite pesada e teve um dia que eu precisei pegar um ônibus para ir pro hospital. mas assim, andei, sei lá, 15 km de ônibus. Mas depois eu paguei os 15K.
Ah, tem que pagar, senão o padre vai lá depois te tira da caderneta, hein?
Exato, assim, então eu acabei pagando. Agora, você falou um negócio engraçado, né? Porque a concha, né, o símbolo do Caminho Santiago, ele não fica em Santiago, né?
Fica em
Porque assim,
Finisterra?
fica em Finisterra, exato. Porque assim, todo mundo saía da Europa com destino a Santiago, né? Quando foi descoberto o início do caminho lá atrás, né, os restos de Santiago naquela região, né? Do apóstolo Tiago. E o que acontece é que as pessoas saíam das residências delas, seja França, Bélgica, Holanda, não importa onde, e se dirigiam com sentido a Santiago. Quando chegaram em Santiago, via lá a missa, né, fazer os rituais, alguma coisa assim, depois eles falavam, cara, agora eu vou até Finisterra, quero ver onde o mundo acaba, porque acabava em Finisterra o mundo na época, né? Era o ponto mais à esquerda do mapa ali na Europa.
Sim.
Então as pessoas se dirigiam até Finisterra, que é mais 3, 4 dias de caminhada, 120 quilômetros. Quando você chega em Finisterra, até hoje, cara, tem umas praias que tem milhares e milhares de conchas dessa daí, do Santiago. E as pessoas acabavam, os peregrinos acabavam pegando uma concha daquela na volta e levavam para casa como uma prova que tinham ido até Finisterra. Você
Bacana.
entendeu? Então, se você imaginar que o cara tá lá no meio da Bélgica, ele não tinha concha para pegar para levar. A concha
Sim.
só acompanhava ele na volta, entendeu? Hoje em dia ela passa a ser um símbolo do Caminho de Santiago o caminho inteiro, mas ninguém que ia andando até Santiago tinha uma concha presa na mochila, só quem voltava, você entendeu?
Certo. Tá, e
Então
agora
esse é o...
relacionado assim, ó, a vinho e a comida nesses trechos.
Ah.
Como é que funciona a parada? Eu sei que tem a refeição do peregrino, alguma coisa assim, né?
É, o vinho, cara, ele tá realmente esparramado de ponta a ponta no caminho, né? Não só em bares e restaurantes, alguma coisa, mas regiões vinícolas, né? Então, por exemplo, o caminho tradicional, o caminho francês, passa por dentro de Rioja, né? Então, assim, e aí tá o meu amor por vinho e o meu amor por Rioja. Se me perguntar minha região favorita do mundo, é Rioja para mim, né? Então, assim, realmente aprendi a tomar vinho lá, gostei de tomar vinho lá. O caminho de Santiago corta algumas regiões, né, de ponta a ponta ali, né? Então acaba passando ali por Bierzo lá na frente, uma parte de até de Rias Baixas, né, na parte norte ali, acaba cruzando toda a parte do País Basco. Então você toma Chacolis, né, vinhos brancos ali sensacionais. Depois o Viedo, você tem toda a parte de Sidras, né? Então você acaba tendo toda essa, vamos dizer, essa facilidade. Dentro da França, você acaba atravessando Provence no sul, Cahors, né, quando você está se dirigindo para a Espanha. Então, Cahors é uma das raras cidades que eu fiquei parado 2 dias, porque cheguei no meio de Cahors e acabei fazendo degustações grandes ali em Cahors, quando eu estava andando. Então, você tem toda essa facilidade. E as vinícolas e as regiões acabaram se desenvolvendo lá atrás, não só porque eram boas, né, para plantar uva e para fazer vinho, mas porque tinha público, né, cara? Tinha gente. Então, se tinha gente, tinha venda, né? Então, cara, vamos fazer uma vinícola. Então, essas regiões, Cahors é um exemplo clássico, e Madiran também, na França, é um exemplo clássico de uma região que acabou se desenvolvendo ali por causa do Caminho Santiago, porque tinha
Bacana.
gente para comprar. E essas regiões acabaram se desenvolvendo como vinhos tintos pesados, no caso de Madiran e Cahors, porque era o que o cara queria na época, né? Então, e essas regiões permanecem fazendo isso até hoje. Né, eles até chamavam de um vinho negro de Madiran, né, feito de
Sim.
Taná. Então, acabou se desenvolvendo muito. Então, tem uma facilidade muito grande para você conseguir comprar e tomar coisas muito legais, né? Dentro da Espanha, quando se fala, né? Rio, Navarra, né, também se atravessa Navarra ali nos dois caminhos,
Tu
seja
chega a passar
no
por dentro
caminho do
de
norte.
vinhedos, Ferraz?
Chega, você passa por diversos vinhos, você passa por diversas terras plantadas ali.
Que legal,
É
cara,
que hoje em
bonito.
dia as vinícolas, muitas vinícolas acabam desviando, né, alguma coisa, né, acabam colocando uma rota, desvia a seta, né, a seta amarela que você segue, né, para você não ficar pisoteando as coisas deles. Mas algumas ali acaba deixando uma brechinha para você passar por dentro mesmo.
Que bacana, meu. E tu, eu sei que, eu acho que no francês, no caminho francês, que tu passa por uma vinícola que, inclusive, tem uma fonte aberta para te encher a tua garrafinha, né?
É uma vinícola, Ai, cara, me escapou o nome agora.
Pois é, eu tinha ela anotado, mas depois eu passo para a galera.
Hã?
Não, depois eu passo para a galera o nome se alguém ficar curioso, mas eu lembro que é uma das primeiras cidades depois dos Pirineus que tu passa por ela.
É, ela já chama, a gente chama de fonte de vinho, né? E Bodega Irache.
Boa.
Bodegas Irache, ela tá em Navarro. E Navarro ou Rioja, agora me perdi, mas é,
Sim.
você tem uma fonte de vinho ali, e na verdade é como se fosse uma bica, vamos dizer assim, né? Uma torneira, né? Você tem uma água e um vinho, então você consegue passar lá e tirar esse vinho ali, pegar um copo, né, que a gente tá sempre carregando uma caneca. É Navarra, né? Certeza que é
Bacana.
Navarra. E aí você acaba conseguindo tirar uma taça, né, dessa fonte, uma taça, uma garrafa, né? Eles pedem para você não pegar uma garrafa porque eles limitam a quantidade de litros diários, né?
Aí pode
Então,
tirar do
para que
próximo
todo mundo
peregrino.
consiga pegar. É, exato. Mas a galera não tem essa ideia, né, de levar tudo. Acaba pegando uma tacinha, um copinho ali, alguma coisa,
Lógico.
tira uma foto e continua andando.
Bacana. E relacionado a custos, assim, tu tem como fazer uma média, cálculo por dia, que gasta comendo, bebendo bem, assim, acredito que toda refeição ela seja servida com vinho, alguma coisa, o vinho da casa, o vinho local, mas tu tem como ter uma referência, mais ou menos, de como, sendo
É.
peregrino, gastar?
Ó, vamos supor, se você ficar nos albergues, né? Que eu recomendo demais, porque assim, cá nos albergues você conhece gente do mundo inteiro, gente bacana, né? Gente que está disposta a andar e ficar em albergue. Então nunca são pessoas. Nunca, não vou dizer nunca, mas assim, são bons casos que não são pessoas chatas, né? Não são pessoas que estão lá para tumultuar. Então, assim, são bate-papos interessantes, né? Que você encontra. Pessoas abertas da discussão, a conversar, né? Você vai gastar ali no albergue, você vai gastar ali na faixa de. Faz uma média ali na faixa de 5 euros, né? Porque. 5 a 7 euros. Porque eles são gratuitos, mas às vezes você compra um. Paga um café da manhã e você tem que. É legal você dar uma doação, né? Um donativo para o albergue, para ele permanecer aberto no ano que vem, né? Então
Claro.
você acaba fazendo uma doaçãozinha ali. Agora, os pratos peregrinos, é que a Espanha inteira tem os menus, né? Todo almoço tem o seu menu, né? Para você pedir seu prato do dia, vamos dizer, onde tem lá uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E no caminho de Santiago, você tem o que a gente chama de menu peregrino, que basicamente é o menu espanhol, mas naquela região. Então, também tem um prato, né? Uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, um café e um vinho. Ele coloca uma taça de vinho, uma garrafa de vinho na mesa. Você vai gastar ali na faixa de 10, 12. Numa refeição. Então, 15 no máximo, né? Você vai ter de várias opções ali. Tem lugar que é 7, 8, mas assim, cara, você pode pôr ali seus 12, 13 euros. Então, é bem tranquilo. Mas aí você fez uma refeição. Se você quiser fazer duas, é que normalmente a galera acaba levando um lanche, né? No meio do dia, pra você não comer, se empanturrar na hora do almoço, né? Acaba só
Claro.
jantando. Mas todos os albergues ali têm opções de cozinhas, né? Coletivas, né?
Super.
Então, que é super legal também, porque assim, você faz. Faz lá, você faz um macarrão, você faz uma massa, uma coisa que você consegue comprar nas vendinhas que tem nas cidades, né? Tem algumas cidades maiores que tem supermercado, restaurante, claro, né? Nas cidades grandes, mas tem muita cidade muito pequenininha. Pequena, quando eu digo, é assim, 50 habitantes, 30
Nossa.
habitantes, né? Então, assim, é realmente uma vila com quatro casas e albergue. Então, não é pequena Jundiaí, né? Com meio milhão de habitantes. É pequena. 50 habitantes, né? Então tem uma vendinha lá que tem espaguete, meia dúzia de vinho de Rioja para você comprar, molho vermelho, atum, umas frutas, umas verdurinhas, enfim, né? Então, só que é legal também, porque pão, né? Não é legal também, porque você participa de um jantar coletivo, cada um
Sim,
faz o seu,
intercâmbio
ou se junta
cultural.
tudo. É, exato, cara. Eu achava muito legal.
Bacana.
Então, sempre tem um bate-papo legal, sempre acaba numa bebedeira, né?
Lógico.
Então,
Uma
vale muito a
experiência
pena, isso é
boa.
muito legal.
E
É uma experiência boa. E
tu tem um caminho preferido desses aí que tu fez, que tu já falou de Rioja, né, que passa um deles, o francês passa. Tu também falou muito bem do caminho do norte, que são as paisagens, pelo que eu tô vendo aí, as fotos são bem exuberantes.
o que acontece, cara, é o seguinte: o caminho francês, ele é assim, dentro da França. Toda a parte que eu fiz aí na França, seja de Lourdes até a fronteira, seja de Lyon até a fronteira, dentro da França é muito bonito, né? Paisagens ótimas, cidades lindas, né? Só que você não tem a conotação de peregrino. Você, quando está andando na França, você é um andarilho normal. Você está fazendo uma viagem a pé. Então, você tem que ficar hospedado na casa das pessoas. Eu batia na porta das pessoas. Ah, posso dormir aí? Pode, né? Já estava no meu manual lá que podia dormir naquelas casas. Então, você tem um outro tipo de infraestrutura. Ele é mais caro, né? Você paga mais para dormir. Você paga lá 20, 25 euros. Mas aí tem jantar e café da manhã com os franceses. Então, ele é bem interessante, né? Você toma vinho da casa, mas o vinho da casa é sempre o vinho legal, porque tá aquela região francesa. Então tem tudo isso daí. Agora, dentro da Espanha, que é a parte mais peregrina mesmo, vamos dizer assim, o caminho francês, ele é muito, ele é, entre aspas, ele é mais fácil de ser feito. Porque, como tem muita gente, e muita gente que eu tô falando é 200, 300, 400 pessoas por dia, a gente fala que o caminho te empurra para frente, né? Você
Entendi.
acorda, você conheceu 20 pessoas naquela noite, no dia seguinte você está com 15, 20 amigos, meu, todo mundo ali brincando, saindo, andando, você quer encontrar aquele teu amigo, não sei o quê, anda em bolo, sofre em bolo, você vai andando, sabe, o caminho vai te empurrando, né? É, tem cidades muito legais, assim, e tem toda uma parte histórica grande, você quer chegar logo naquela cidade, então o cara vai te empurrando, né? O caminho do norte, no caminho do norte, solitário. Né? Então eu andei primeiro, sei lá, teve 10 dias que eu andei sozinho, sem encontrar nenhuma pessoa.
Ixi.
Né? Andei, depois andei lá com três, quatro pessoas uma semana. Então, assim, a época que mais teve gente no Caminho do Norte foi, sei lá, 12, 13, 15 para mim. Então ele é muito mais solitário, mas ele é muito mais. As paisagens são muito mais bonitas. Né? Você está andando no mar. Né, o mar está sempre na sua direita, são cidades costeiras, então são lindas cidades de praia. Algumas cidades que a gente aqui é muito mais difícil você ouvir o nome, mas se você pesquisar, você vai ver que elas são lindas. É o caso de Castro de Ales, Laredo, São Vicente de la Barqueira, são cidades d'Eba, são cidades sem nome para a gente, né? Só que a hora que você coloca. É a mesma coisa que um gringo não conhece. Sei lá, Maresias, não conhece Boiçucanga, não conhece essas cidades nossas aqui. Quando você chega lá, ela é linda, né?
Certo.
Então, é exatamente esse povo. Você não conhece Bertioga, um gringo às vezes nunca ouviu falar de Bertioga, São Sebastião, mas a hora que chega lá, ela é linda. Então, é esse ponto que é o Caminho do Norte. Então, para mim, se eu tivesse que fazer um novamente, eu faria o Caminho do Norte de novo, tá? Porque eu acho ele muito top. E ele chega num ponto que ele se divide, né? E aí ele pode continuar ou pela costa ou ele entra para o interior e faz o caminho mais antigo de Santiago, chamado Caminho Primitivo, que é um dos mais difíceis, porque é o caminho montanhoso, mais montanhoso, que foi o que eu fiz. E aí a paisagem é deslumbrante, porque você só dorme em topo de montanha, porque, como ele era o mais antigo, quando os caras começaram a fazer na primeira vez, eles precisavam de segurança, né? Tinha muito assalto, então eles dormiam em topo de montanha, para poder ver quem estava chegando por baixo das montanhas para assaltar eles, né? Então é um caminho muito bonito, muito mais muito difícil, né? Eu fiz esse também. Então, mas se eu tivesse que fazer um novamente, faria o Caminho do Norte. Mas se uma pessoa nunca fez, o mais fácil para ela fazer, o mais indicado para ela fazer é o caminho francês,
Boa.
porque é um pouco mais divertido, vamos dizer assim.
Boa.
O Caminho do Norte já é para mais experientes, né?
Certo, não quer passar tanto perrengue assim, começa pelo mais básico e depois vai incrementando, né?
Exato, exato. É o cara que está começando a tomar vinho agora, tem que começar com rosé, um tintinho mais leve. Se o cara entrar para
Isso.
tomar logo Savigny do Jura, ele dançou.
E eu fico pensando, eu 5, 6 dias caminhando sozinho, sem ninguém, eu ia surtar completamente. Não tem, eu sou uma pessoa muito ansiosa, já ia achar que eu peguei o caminho errado, já ia voltar, aí ia sair correndo, ia dar merda já.
Exato. É igual vinho, cara. A gente não adianta a gente começar pelos mais, né? Complexo aí, a gente tem que começar pelos mais simples para gostar,
Que loucura. Meu, Fiasco, eu acho que o que eu tinha de pergunta para ti era isso, na realidade. Eu sou um cara bem curioso quanto a esse caminho, tô horas querendo fazer, daí com a entrada da pandemia não rolou, né? Fecharam
É, a
tudo.
gente conversou lá atrás disso, eu lembro que
Isso.
você tinha falado para mim, eu fiquei de dar umas dicas para você, aí entrou pandemia, o mundo acabou, o caminho ficou fechado, né? O caminho de Santiago ficou fechado o ano 2020 inteiro, ou quase inteiro,
Mas
depois
seria.
voltou 2021.
Mas vamos propor aí uma parceria Umami Porto Scali para fazer um caminho Enotrip espiritual Santiago Porto, Santiago de Compostela.
Cara, você sabe que a parte espiritual, todo mundo me pergunta assim, tem uma parte, pode ter, óbvio que tem uma parte, né? O cara que quer fazer simplesmente turista, turismo, vai para Toscana, né? Ou vai para, né, o Alentejo, vai para outra coisa. Então tem uma parte espiritual, mas uma parte espiritual leve, vamos dizer assim.
Sim.
Tem uma parte turística muito forte, tem a parte gastronômica muito forte, que come-se muito bem, né? Se quiser, bebe-se muito bem. Então, assim, a gente consegue colocar grandes restaurantes, legais restaurantes, não digo grandes estrelados, porque não estou falando disso, estou falando de coisas que você come gostoso, come bem, come barato. Né, e come tradicional, né, e bebe super tradicional. Então, uma das refeições, um dos lugares mais top para você comer no norte da Espanha, no finalzinho ali, quando você está na Galícia. Então, você toma vinhos brancos baratíssimos, né, vinho de Ribeira, por 1,50 € a garrafa, e come polvo feito, polpa-feira. Então, você gasta 7 euros para comer e jantar lindamente. Então, assim, a parte espiritual existe, mas ela não é, não precisa ser considerada no foco, sabe? A gente consegue fazer uma parceria bem legal, se a gente quiser, fazer uma semaninha saindo do Porto, ia ser um prazer, realmente, topava na hora.
Que
só precisa dar uma esquentada nas pernas, precisa dar uma treinada.
Ah, é, isso eu te perguntar também, a estação, assim, é importante para escolher, né, também.
Cara, é muito legal ir em maio, né, porque não é tão quente,
não,
né?
Congela nem pega fogo.
Nem congela nem pega fogo, se for em junho você morre, né, cara, tá morto lá no final da Espanha. Agora, metade de maio aí, e setembro também, né? Não, metade de setembro, porque aí você vai. Só que de setembro tem uma parte legal que você tá na época de vindima, né? Então seria um negócio muito legal de ser feito, né?
Vamos articular essa ida, então, o Mami Portiscali, de Porto a Santiago. Aí a gente
de Porto a Santiago, a gente podia bolar um roteirinho 7 dias.
Um roteiro Enotrip curtindo.
Enotrip curtindo 7 dias, a gente faz um negócio bem top, bem legal, convida umas pessoas e já deixamos. Hoje em dia tem umas opções muito legais, você pode contratar uns serviços de van. Eu não fiz nenhuma vez, porque eu era o peregrino raiz, né? Eu carregava minha mochila, né? Porque eu sempre gostei, eu não sabia se eu ia querer andar aquele dia o dia inteiro ou ia querer dormir na floresta no meio do dia, então eu carregava ela. Mas hoje em dia o cara consegue despachar a mochila com esses caminhos, né? Então você só anda, né? Não precisa nem carregar. Chega no final do dia, sua mochila tá no albergue da frente. Então é super válido. No máximo que você precisa carregar é uma garrafinha de água ou de vinho ali, depende do que você quer.
Boa. Agora, Ferraz, para fechar, eu vou testar o teu conhecimento sobre o Caminho de Santiago e dependendo das tuas respostas, vai ganhar um prêmio ou não vai, que é surpresa, tá?
Boa, boa, boa. Vamos ler.
A primeira pergunta é: como é que se chama Tiago em inglês?
Santiago.
St. James, rapaz, já perdeu uma.
É inglês, cara, eu já perdi, eu falei em francês, cara.
Oh, perdeu, então já tá, já perdendo. Agora a segunda, dependendo da tua resposta, a gente vai pra terceira.
Porra, cara,
e durante o
mais fácil.
Errou já mais fácil. Se durante o caminho de Santiago te der um piririzão daqueles, a natureza chamar, como é que tu resolve?
Ah, no meio?
No meio, tá ali, falta 10 quilômetros para chegar no povoado, começou a suar frio, bigodinho suando, arrepiou o braço.
O único jeito é tentar encontrar uma moitinha lá e atrás, não tem jeito.
Uma moitinha, tu vai ser chamado o cagão de Santiago, tu tá pensando nisso, o cara passa. Passa alguém com o celular e vai, olha o Ferraz ali, ó, ô, cagão.
Mas e é bem nessa hora que você encontra alguém, né, conhecido.
Sempre, óbvio, vai passar na frente ali, obviamente alguém...
A hora que você ajudou uma velhinha e carregou ela no colo, que ela tá passando mal, ninguém aparece.
Vai passar a velha lá da cidade de 50 pessoas, vai dizer, ô, cagão, tá aí, é. De noite vai ter que dormir na casa dela. E a terceira pergunta, e a mais fácil, se tu acertar hoje, tu vai ganhar uma passagem, Ferraz, para o Porto, 10 dias de Santiago de Compostela com tudo pago. É. Se um peregrino sai do Porto correndo a 14 por hora e o outro começa o caminho francês de bicicleta a 22 por hora, quem chega antes em Santiago? Não tem como. Aí, pronto, bota aí. Fórmula de Bhaskara. Tem razão, meu. Sem palavras. Obrigado pelo teu tempo, brother. Sabe que a gente ama. Deixa aí tuas redes, onde te encontrar, quem quiser comprar vinho bom na Portiscali, faz teu comercial.
Show. Vou fazer um hashtag para você colocar aí.
Boa.
Portos em Santiago, tá bom?
Vou
dar um
desconto
pra galera do Mami inteira aí. Vou pedir pro meu marketing criar um hashtag pra gente fazer uma vendinha e divulgo para vocês, tá?
Maravilha,
bom?
Que daí amanhã entra meio-dia, né? Entra sexta-feira, sempre ao meio-dia. Então fica aí uma
Fechado.
promo aí que o Ferraz acabou de fazer. E muito obrigado
Boa.
mesmo
Vou
pelo teu
fazer uma
tempo.
promoção. Vou fazer uma promoção bem legal de vinho da Espanha.
Ah,
Fechou?
que lindo, velho.
Acho que é mais
Massa,
fácil.
adorei. Amei.
Acho que é mais fácil para a gente fazer e quem sabe dar uma estimulada, galera, ver vinho espanhol aí, que eu gosto tanto.
Magnífico, Ferraz. Saudade tua. Manda aí tuas redes para a galera te procurar. Que daí, se tiver perguntas sobre o caminho, sobre vinho, sobre como fazer, ou manda para o Mami que eu mando para o Ferraz.
Fechado. Eu tô no meu Insta, só uso o Instagram, né? Só uso o Instagram, Ferraz Wines. Mas acabo não colocando tanta coisa, não tenho tanto
Ferrazo dois,
seguidor igual
dois R's, dois
Ferrazo
E's.
2R, 2S.
Maravilha, meu. Ferrazo Wines, então, para a galera. Vinhos da Portuscália. Amanhã a gente já bota essa promo. Ferrazo, muito obrigado, mestre, pelo teu tempo. Eu sei que tu é um cara aí super atarefado. Obrigado por nos
Imagina, querido.
atender, para a gente trocar essa ideia, que é um. Eu tenho certeza que a gente vai acabar ainda fazendo esse caminho juntos em algum momento.
Fechado, cara. Você sabe que você e a Nath aí são grandes parceiros, né? Grandes amigos meus do mundo do vinho aí. Um grande prazer sempre conversar com vocês aí. Beleza?
Maravilha, um beijo para ti, tudo de bom e até logo,
Fechou.
até a próxima sexta, pessoal. Beijo, Ferrado.
Valeu, Thiagão. Um abraço, meu. Tchau.